Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está na sintonia da Unijuí FM 106.9, neste sábado 22 de novembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com a coordenadora dos parceiros voluntários de Ijuí, Lisiane Oliveira da Silva, onde a gente conversa a respeito da tribo nas trilhas da cidadania, ação de mobilização social do ensino público e privado. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e reportagem especial com o responsável institucional pela política pública das mulheres, Ângela Marchionati, onde a gente conversa sobre a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência à mulher.
A voz do cidadão.
A tribo nas trilhas da cidadania. A gente conversa agora, então, com a coordenadora dos parceiros voluntários de Ijuí sobre essas ações de mobilização social que acontecem dentro desse projeto da tribo. Quais ações você desenvolve nesse projeto que é o Tribo nas Trilhas da Cidadania?
Satisfação estar podendo chegar aos lares de vocês e falar um pouquinho sobre o que é esse projeto Tribos. É uma ação de mobilização feita por jovens e crianças que se reúnem e desenvolvem ações durante o ano, no seu bairro, na sua escola. E, com isso, desenvolve muito a questão do comportamento desses jovens, a questão também do respeito com as diferenças. Então, é um projeto Tribos na Trilha da Cidadania, ele já existe desde 2003 no Estado, onde cada escola se inscreve e define uma tribo onde eles vão desenvolver as ações. Se eles forem, por exemplo, desenvolver as ações no meio ambiente, pode-se estar trabalhando dentro da escola a questão dessa separação do lixo. E hoje, quando a gente fala em lixo, já começa já com os pequenos nas escolas, né? Então, nós temos várias escolas aqui no município que já estão inserindo no seu trabalho curricular essa questão da conscientização, né, do lixo, dessa separação. Na questão do meio ambiente também, eu gostaria de destacar a proteção aos animais, né, como que ela é feita, né, como é que deve ter esse carinho, principalmente com o animal. Então, existe também aquela sensibilização para que a comunidade adote estilos de vida que contribuam para uma qualidade de vida melhor. Já na trilha da cultura, se trabalha muito a questão do resgate e a preservação das raízes culturais, né? A questão do teatro, da música, da dança. Já na trilha Educação pela Paz, se trabalha a questão do respeito, quando eu digo as diferenças, as ações de educação no trânsito, né? A questão também do bullying. Então, como eu coloquei no início ali, a escola, ela se inscreve num site que é www.tribosparceirosvoluntarios e vai definir conforme o seu projeto que está sendo desenvolvido na escola, seja meio ambiente, educação pela paz e cultura, as ações que elas vão estar sendo realizadas. Nós tivemos no Centro de Educação Básica Francisco de Assis, no auditório, um fórum municipal, onde jovens, professores, estiveram lá apresentando as ações que está sendo desenvolvida. Então, nós tivemos aí um trabalho desenvolvido pela EFA, né, que é a cidadania.com, coordenado pelo professor Cláudio Trindade, onde nós tivemos alunos e professores que apresentaram do sétimo ano as ações que eles estão fazendo na questão do meio ambiente. Tivemos a apresentação do projeto de dança, que é coordenado pela professora Eduarda, onde envolve vários alunas da escola EFA. Tivemos também uma parceria que está sendo feita, levando a música para dentro da escola, que é a Escola Municipal Alvorada, onde tem uma parceria com a Etnia dos Letos, onde está sendo ensinado a essas crianças canções, né, resgatando essa parte da cultura étnica. A participação da APAI, também nós tivemos Teatro Movidos pela Arte, onde se faz uma reflexão hoje da nossa sociedade, como que está sendo esse carinho com esse deficiente. Já a Escola Rui Barbosa mostrou esse trabalho que é feito no município de Ijuí, no Lar do Idoso, na Sabev, como é que eles estão fazendo esse trabalho com esses idosos e também com os animais. Já a Escola Cândida Turra abordou a questão do meio ambiente, aonde eles estão fazendo um trabalho que traz a questão da plantação de mudas e sementes, como é que eu estou cuidando do meu ambiente dentro da escola, como é que eu estou separando, como é que está sendo feito esse trabalho com o plantio de árvores frutíferas, né, e também uma composteira na escola. Já a Escola Soares de Barros trabalhou também a questão da visita à Sabev, também a questão do meio ambiente. A Escola Emil Glitters mostrou também um trabalho que eles estão fazendo também com os seus alunos. Então foi uma tarde assim, ó, riquíssima, onde eles apresentaram as ações que eles desenvolvem durante o ano. Então por isso que a gente compartilha isso no Fórum Municipal, mostrando essas atividades. E posso te dizer assim, ó, que eu me sinto feliz de estar trabalhando com as escolas e de ver o crescimento desses jovens, das educadoras também, da direção que apoia, porque esse trabalho só é válido porque tem um apoio muito grande das direções de escola, dos professores, dos pais que se engajam, das crianças, dos jovens. Então, assim, o crescimento cada ano na questão do comportamento deles, de liderança, porque o projeto Tribos trabalha muito essa questão do empreendedor, o estudante empreendedor que busca inovação. E isso nós temos presente nos nossos jovens que estão envolvidos nesse projeto das tribos, né? Eu gostaria também de destacar também um trabalho desenvolvido pelo IMEAB também. O IMEAB também é uma escola municipal aqui do município de Ijuí, que também se destaca por esse trabalho, né, sob a coordenação da professora Vera Pompeu. Então foi um trabalho também muito bacana apresentado na tarde de ontem. E a gente gostaria, assim, de convidar também as escolas que têm interesse de fazer parte desse projeto das tribos na cidadania, que nos procurem. Nós temos aí a parceira, funciona na ACI. Então, participar desse trabalho de cidadania, porque se cada pessoa fizer um pouquinho, isso vai fazer a diferença no seu bairro, na sua escola, na questão do meio ambiente, da educação pela paz e da cultura. Então, nós temos que começar por nós esse trabalho, né? Então, a gente gostaria de fazer esse convite, né? As escolas que quiserem fazer parte desse Tribos na Estrela da Cidadania, pode ser feito, com certeza. Não é somente na escola, numa entidade, um grupo pode formar esse projeto Tribos, me procurar aqui na CI, a gente passar todas as orientações de como pode ser trabalhado nesse trabalho.
Olha só que bacana, então são diversas atividades que acontecem nessas cerca de 11 anos aí do projeto, envolvem escolas de ensino público, ensino privado. E vocês têm encontrado, então, ao longo desse tempo, Lisiane, alguma dificuldade em ter essa adesão dos alunos ou de ter essa participação, porque são questões que envolvem, então, âmbitos sociais, né? E ter alguma dificuldade de, então, esclarecer esses assuntos para eles e envolver eles no projeto da tribo?
Eu te diria o seguinte, que hoje, assim, a dificuldade, nós, assim, ó, não teríamos enfrentando no momento, né? A gente está tendo muita adesão de escolas que estão nos procurando, né, nesse sentido, para trabalhar isso na própria escola, até para mudar o comportamento deles, né? Então a procura está sendo grande. Com certeza a gente faz assim um convite para mais escolas participarem, né? Porque daqui um pouco a escola já tem esse projeto sendo desenvolvido. Tá? Ela não vai fazer mais um projeto, não. Ela simplesmente vai pegar esse projeto que ela está sendo desenvolvido e vai escrever esse projeto nas tribos, na Estrela da Cidadania. Né? Então, é importante esclarecer para as escolas que não é assim ocupar mais tempo, mais uma tarefa, não. É você trabalhar com o que você tem dentro da tua escola. Daqui um pouco você está trabalhando no meio ambiente. Então, usufrui isso aí, tá? Trabalha isso aí na questão das tribos na Estrela da Cidadania. Porque é uma forma de eu estar divulgando a tua escola, tá? trazendo mais jovens para a tua escola, né? Porque isso faz muita diferença no meio onde nós vivemos, né? Então, é importante ter a participação, com certeza, de mais escolas, mais diretoras nos apoiando, né?
Com certeza. O projeto, então, desenvolve a cultura do voluntariado. Ele é organizado, então, pela ONG Parceiros Voluntários. Então, para as escolas, a comunidade escolar estar participando, eles conversam diretamente aí com vocês, Lisiane?
Com certeza. E assim, agora tu colocaste uma coisa muito importante, Laís, que é a questão do voluntariado. E o voluntariado nós temos que começar a inserir na escola já com os pequenos, começar lá do pré, né? Começar a trabalhar com eles isso aí, para eles se tornarem pessoas que tenham esse espírito de solidariedade, tu me entende? Então, não deixar somente com o adolescente, mas começar a inserir com as crianças pequenas. E nós temos as capacitações durante o ano que a gente faz com jovens líderes, né? Então, a gente chama esses jovens líderes que representam e esses jovens vão participar de uma reunião mensalmente aqui na Associação Comercial, onde eles recebem informações de como eles podem estar trabalhando, então, esse projeto Tribos. Então, eles não trabalham sozinho o ano, eles têm o nosso respaldo através de exemplos de iniciativa que eles podem estar fazendo. E agora, nesse momento, eu estou fazendo visita nas escolas, tá, para ajudar esses jovens, esses educadores, multiplicar para mais pessoas, seja professores, seja pais, mais alunos, para que eles também se envolvam nesse projeto Tribos. Então, aí, com isso, eu já estou fazendo uma capacitação com eles nas escolas nesse sentido, né? Nós também agora vamos trabalhar também a questão de uma capacitação para esses jovens, acredito que ainda para esse ano, para eles também estar trabalhando a questão da saúde, a saúde na escola, a conscientização com seus pais, educadores, sobre a questão também do câncer, tanto de mama como câncer de próstata. Então, isso nós vamos também trabalhar com o projeto Tribos, porque eles também solicitaram, né? E a gente ouviu nessas capacitações que eu estive dando nas escolas. E com isso, a gente vai fazer uma parceria com o CACOM, né? Aqui do município, para também estar auxiliando na arrecadação também de alimentos para o CACOM. E também está capacitando essa conscientização desses pais, né? Para também fazer um autoexame, né? Buscarem mais conhecimento sobre isso aí.
Tribo nas Trilhas da Cidadania, participação aí da coordenadora, Parceiros Voluntários de Juiz, Lisiane Oliveira da Silva, muito obrigada pela tua participação no nosso programa, que é o Gestão Social e Cidadania.
Laís, obrigado pela oportunidade que você está nos concedendo. A gente agradece de coração, enquanto parceiros voluntários, e convidar mais pessoas para se engajar nesse trabalho, que é tão bom, né? Isso também contribui para a qualidade de vida nossa, no momento que tu também se doa ajudando outras pessoas, né? Isso vai fazer a diferença.
Boletim Rádio Web.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Seguimos falando sobre como economizar energia elétrica. Aparelhos presentes em grande parte dos lares brasileiros podem ser utilizados com cuidado para consumir menos. O forno de micro-ondas, por exemplo, só deve ser utilizado quando não for possível usar o fogão a gás. Na hora da compra, opte por um sem grill, pois é mais econômico. Se o seu tem este equipamento, evite usá-lo. O ferro de passar é um dos grandes consumidores de energia elétrica. Para economizar, procure acumular a roupa e passar tudo de uma só vez. E um truque interessante é deixar para passar, por último, as peças que necessitam de menos calor, pois é possível desligar o ferro da tomada e aproveitar enquanto o equipamento ainda estiver quente. Quanto à televisão, já sabemos que ela consome energia, mesmo no modo de espera. E se você é daqueles que costuma dormir com a TV ligada, habitue-se a programar o timer para que ela desligue sozinha. As máquinas de lavar e secar roupa também merecem atenção. A dica fundamental é acumular roupa suja e lavar de uma só vez, utilizando a capacidade máxima do equipamento. a secadora não deve ser usada dia a dia. Opte somente quando o tempo estiver muito frio e úmido. E os computadores? Bem, em vez de utilizar descanso de tela, configure para que o monitor desligue depois de algum tempo sem uso. Só ligue impressoras e outros periféricos quando forem ser usados. E saiba que os monitores LCD consomem mais energia que os tradicionais. No dia a dia, aproveite a luz do dia e evite acender as luzes. Evite extensões, emendas e benjamins. Eles podem provocar um aumento no consumo. E fique atento às instalações elétricas do imóvel. Para saber se existe alguma fuga de energia, desligue todos os aparelhos da tomada e apague as luzes. Se depois disso o medidor seguir rodando, é um sinal de fuga.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Notícias da semana.
Imprudência já está custando mais. Desde o dia 3 de novembro, arriscar-se em ultrapassagens perigosas custa mais caro para motoristas que forem flagrados pela fiscalização. Entrou em vigor em todo o país a lei federal que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as 11 mudanças no código, estão as que aumentam a multa para esse tipo de infração e ainda as que endurecem o valor do imposto a motoristas que praticam rachas. No caso de forçar uma manobra perigosa com um veículo vindo no sentido contrário, o valor da penalidade aumenta em 1000%, pulando de R$ 191 para R$ 1.915.000. A multa para quem for flagrado ultrapassando pelo acostamento, hoje de R$ 227, passa a valer R$ 957, o que equivale a uma multa de 650%. Em um terceiro exemplo, as ultrapassagens em local proibido sofrerão reajuste de 500%, indo dos atuais R$ 194 para R$ 957. A porcentagem ainda vai valer para infrações como ultrapassagens em curvas, subidas e locais com pouca visibilidade. O objetivo dessa alteração é que estamos vivendo a década de ações de segurança com vistas à redução dos mortos originados de acidentes de trânsito, lembra o inspetor-chefe da 10ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Edmilson Schopp. De acordo com o Denatran, as infrações, além de passíveis de cobranças mais caras, são consideradas gravíssimas e valem a retirada de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A nova lei prevê ainda que ultrapassagens perigosas e rachas custem aos motoristas envolvidos 12 meses sem o direito de dirigir. Já se o culpado for reincidente, o valor da multa dobra. A primeira pergunta que o condutor faz ao ser autuado é referente ao valor da multa. Quem sabe se mexermos no bolso, também consigamos mexer na consciência.
Boletim Rádio Web.
As campanhas de vacinação infantil contra a poliomielite e contra o sarampo terão mais um dia D neste sábado. Os cerca de 1.800 postos de vacinação do estado irão abrir extraordinariamente. As campanhas que iniciaram no dia 8 deste mês já distribuíram mais de 560 mil doses das duas vacinas. Este número representa cerca de 50% da cobertura. O objetivo é chegar a 95% ao término das campanhas, no próximo dia 28. Os públicos-alvo são crianças menores de 5 anos, com a campanha da polio voltada para as maiores de 6 meses e a do sarampo para as maiores de 1 ano de idade. Coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria Estadual da Saúde, Tani Ranieri, lembra que todas as crianças dessa faixa etária devem receber uma dose de cada vacina.
Campanha, tanto a da polio quanto a do sarampo, ela é uma campanha indiscriminada, ou seja, todas as crianças desta faixa etária deverão receber uma dose de polio e uma dose de sarampo. O que a gente recomenda é que os pais levem a carteira de vacinação às unidades de saúde para que a gente aproveite ao dar a vacina da rotina, da campanha, possa ser atualizada a situação da rotina. Se eles tiverem atraso, então essa dose da campanha vai servir também para atualizar a situação dela de rotina.
Tani comenta ainda o momento dessas doenças e a importância da vacina contra elas.
A gente tem uma situação hoje, no mundo e no país, de reintrodução de casos. No caso da polio, existiam há alguns anos apenas 3 países endêmicos e já há uma nova circulação do vírus em vários outros países do Ocidente. Né? E no caso do sarampo, nós temos alguns estados brasileiros, como Pernambuco e Ceará, onde a cobertura das vacinais também não eram altas e houve a reintrodução do vírus com uma situação importante de casos, até mesmo em crianças menores de 2 anos, numa maior incidência.
Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri.
Notícias da semana.
Capoeira de roda deve ser reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Dança, luta e símbolo de resistência, a capoeira de roda deverá ser reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A capoeira é uma manifestação cultural de muitas dimensões. É ao mesmo tempo luta, dança e jongo. Tão ligada à nossa história, à nossa sociedade, que é um pouco do que é o povo brasileiro, explicou a diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial do órgão, Célia Corsino. Já reconhecida como patrimônio cultural pelo IPAM desde 2008, a capoeira envolve os praticantes por meio do canto, dos instrumentos típicos como o berimbau e o atabaque, em uma roda onde os golpes se confundem com a dança. Uma prática que é ao mesmo tempo jogo e brincadeira. A história da capoeira se confunde com a própria história do país. Já foi utilizada até em guerra como a do Paraguai, diz o mestre Paulinho Salmão, capoeirista e professor por mais de 50 anos. Ele faz parte de um comitê de mestres de capoeira no Rio de Janeiro, que discute medidas de salvaguarda como o IPAM. No pedido, o IPAM também cita ações como o Registro Nacional da Capoeira de Roda como um bem cultural, a criação de grupos de trabalho, encontros e o prêmio Viva Meu Mestre, desenvolvidos com a sociedade civil e os órgãos de governo. Para o futuro, como patrimônio da humanidade, são sugeridas medidas para promover a capoeira, contextualizá-la como legado africano no Brasil, além de mapear as rodas e seus mestres. 16 dias de ativismo pelo fim da violência à mulher. Esse é o tema da campanha da qual conversamos agora com Ângela Cristina Marchionati, responsável pela política pública para as mulheres.
Então, assim, a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, ela é uma mobilização anual, mundial, pelo fim da violência de gênero. Ela acontece, então, mundialmente, essa primeira edição ela foi em 1991, e de lá para cá ela já conquistou adesão de cerca de 160 países, iniciando então dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aí, junto nisso, tem o dia 6 de dezembro, que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Dia 1º de dezembro, que é o Dia de Combate à AIDS. E também, nós aqui em Ijuí, né, vamos além dos movimentos de mulheres, a campanha ela recebe também o dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, considerando a dupla discriminação vivida pelas mulheres negras. Então, aqui no Brasil, né, inclui-se nessa campanha o dia 20 de novembro. E, enfim, né, serão diversas atividades em toda a campanha, que ela não é promovida apenas pela Coordenadoria da Mulher. A Coordenadoria da Mulher é um dos órgãos que integra, então, o Fórum Permanente da Mulher, onde tem diversas instituições, a Delegacia de Polícia, o Gabinete da Primeira-Dama, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Rede de Proteção, todos então incluídos junto no Fórum Permanente da Mulher, estamos promovendo. E lembrando que, na verdade, assim, qualquer pessoa, homens e mulheres, que tiverem interesse, né, em pensar as políticas públicas para mulheres e principalmente nessa questão do fim da violência contra as mulheres, pode estar participando do Fórum Permanente da Mulher, que se reúne então mensalmente, sempre na primeira terça-feira de cada mês, às 10 horas, na Câmara de Vereadores. Aí então, Esses são os órgãos, então, né, que é o Fórum Permanente da Mulher, a Coordenadoria da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que estão implicados, né, a princípio nessa campanha, com esse objetivo de promover o debate, uma discussão, então, sobre a questão da violência contra a mulher.
Diversas programações estão marcadas para o andamento da campanha.
Aí dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Não Violência contra a Mulher, vai ter o jogo de futebol misto, que é justamente também que lugar de mulher em todo lugar, não tem que ser especificamente só homens que jogam futebol, ou só homens que trabalham em lugares específicos. Na verdade, as mulheres elas estão se inserindo em diversos espaços, e essa é uma forma da gente trabalhar com as diversas instituições, porque foi mandado convite, então, para diversas instituições aqui do município, desde de SUSEP, Brigada Militar, Bombeiros, Prefeitura, OAB, a Polícia Civil, Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Habitação, diversas secretarias do município aqui, Consulado do Grêmio, Consulado do Inter, a imprensa local, né, Conselho Tutelar, Rotary, Lions, né, Liga, diversas entidades assim convidadas, e é uma forma de, no momento que a gente convida para o jogo, a pessoa vai estar participando dessa atividade, também a gente vai estar trabalhando com o tema, e vai estar, a gente quer a adesão das pessoas, né? Tanto para irem jogar como para assistir o jogo, que tem como, tem essa temática, no dia 25 de novembro, então, às 18h30, no Complexo Poliesportivo. Vai ter o brechó Mulheres de Talento para o Bem, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, na loja Estileto Calçados, na Avenida Coronel Dico 544. Até sexta-feira, dia 28, quem quiser, quem tiver alguma doação de roupas e calçados que queira doar para o brechó, vão ser vendidos, então, por R$1 até R$15. É? E tem doações de loja também, que vão estar sendo comercializadas, então, no dia 29, que também essa arrecadação daí vai ser destinada para as campanhas relativas à violência contra a mulher. E no dia 6 de dezembro tem a campanha do Laço Branco, que é uma caminhada pelo fim da violência contra as mulheres, que vai sair da Delegacia de Polícia às 9 horas até a Praça da República. Aí o objetivo também é envolver diversas entidades e fazer uma mobilização em relação ao tema. No dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, vai haver o Cine Debate, então, que é uma discussão um pouco, através do filme, uma discussão um pouco mais teórica, então, às 13h30, no Museu Antropológico Diretor Pestana. Então, o objetivo é nós mobilizarmos as entidades, né, para que participem dessas atividades. Não é só as mulheres que sofrem violência que se envolvem nas campanhas, no tema, às vezes elas estão tão fragilizadas que elas não têm condições de participar, mas a comunidade em geral que tiver interesse, que pensa assim, ah, isso não é normal, não é legal, a questão da violência contra as mulheres, eu quero fazer parte desse movimento, todo mundo está convidado a participar, homens e mulheres, né? E nós temos no jogo de futebol, nós estamos com um apoio bom, assim, foram confeccionadas camisetas, os jogadores vão receber camisetas, vão receber medalhas, na caminhada vai ser distribuído bonés, então, da campanha dos 16 dias de ativismo. Eu penso que a campanha esse ano ela está ainda mais fortalecida, com mais apoio das mais diversas instituições, e cada ano, acredito que em Ijuí, esse movimento dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres vai ser ainda mais forte.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.